330, a serviço da comunidade. A Paraná Educativa, AM 630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você, ouvinte aqui da AM 630. Eu sou Patrícia Armentano. Apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre políticas sobre drogas. E quem está aqui comigo no estúdio é o Dr. Luiz Carlos Auer, presidente da Comissão de Políticas sobre Drogas da OAB Paraná e vice-presidente do Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas do Estado do Paraná. Quero primeiramente cumprimentá-lo. Muito boa tarde.
Boa tarde.
Seja bem-vindo, Dr. Luiz Carlos.
Obrigado pelo convite.
Muito obrigado por estar aqui. Para começar a nossa entrevista, então, Dr. Luiz Carlos, o senhor pode nos explicar o que engloba a política sobre drogas?
Política sobre drogas, ela vai envolver todas as ações de governo, da sociedade e de outras organizações, tipo do terceiro setor, referentes ao fenômeno das drogas, quer seja no âmbito da prevenção, no tratamento, na reinserção social, também na redução de danos, na redução de demanda e na redução de oferta.
Uhum. Há um plano nacional, doutor, que rege estados e municípios com programas e ações de combate às demandas de drogas?
Existe uma política sobre drogas nacional, certo? Ela foi feita agora uma adaptação, a Lei 13.840, que é chamada Nova Política sobre Drogas. Mas nós também temos a Lei 11.343, que é a lei de 2006, que é a Lei de Drogas, né? Então, basicamente, também nós temos algumas outras leis, alguns outros decretos esparsos em termos nacionais. Nós temos a política sobre álcool também, num outro ordenamento legal. Nós temos também a Lei 10.216, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, que tem a questão a ver do internamento involuntário, compulsório e o internamento voluntário também, que rege isso. É a chamada Lei da Reforma Psiquiátrica, né? E daí dentro dos estados eles também se regem por decretos ou por leis que vão aplicar, e também nos municípios que vão aplicar, consonante com a política nacional, dentro do seu espaço geográfico, a política de drogas referente a eles.
Uhum. A partir de quando o Brasil começou a implementar políticas públicas de drogas mais efetivamente?
Olha, essa é uma pergunta, assim, vamos dizer, um pouco difícil, certo? Não é que seja difícil em responder. Nós temos desde 1998 já o SISNAD, que é o Sistema Nacional de Política de Drogas, e essa política pública de drogas, ela vem em decorrência também de congressos que ocorreram na ONU, certo? Um em 1971, outro em 1978. Então, 1988, em decorrência disso, formulou-se políticas públicas sobre drogas. Agora, a questão da efetividade das políticas públicas sobre drogas, que é o ponto em questão. Muitas das políticas públicas não são efetivas. Elas estão no papel e não são efetivas.
Uhum. Há estratégias de enfrentamento às drogas não só na área da segurança, não é mesmo? Mas também, principalmente, da saúde pública?
Sim. Nós temos que colocar essa questão das drogas sobre três paradigmas, né? Paradigma punitivo-repressivo, certo? Que é uma questão de segurança, uma questão do ordenamento legal. Nós temos o paradigma da saúde pública e nós temos o paradigma dos direitos humanos, certo? Onde se vislumbra o usuário, onde se vê a perspectiva do usuário em relação ao uso de drogas.
Uhum. O senhor falou há pouco, né, com relação à efetividade das regras, das leis, né, do combate ao enfrentamento às drogas. O senhor acredita que o Brasil precisa repensar sua política de drogas?
O Brasil está repensando a política de drogas, certo? Havia um modelo de política de drogas, e agora é um outro modelo com base nessa Lei 13.840. Então, ele está tomando um outro caminho, certo? Só que nós estamos ainda muito verdes ainda nessa caminhada. Tem muita coisa para se fazer. Nós não temos ainda locais para atender a todo o público que tem essa demanda. Só para você ter ideia, a cada 6 pessoas dependentes químicos, não tô chegando nem ao usuário, sim, somente um deles tem acesso a tratamento.
Uhum.
Né? Então, ainda tem muita coisa a ser realizada.
Nós temos, dentro das ações de políticas públicas, algum relatório brasileiro justamente sobre internações associadas a transtornos mentais, comportamentais, pelo uso indevido das drogas, que o senhor pode falar aqui para nós?
Tem alguns estudos, mas assim, o Brasil é carente de pesquisa nesse tema, sabe? Teve agora uma pesquisa da Fiocruz, que até houve muita controvérsia com o ministro Osmar Terra, e também o pessoal da Fiocruz que realizou a pesquisa. E anterior a esse estudo, foi feito só um lá em 2012, que era o segundo levantamento nacional de álcool e drogas.
Sim.
Então, nós somos muito carentes ainda de pesquisa, de evidências científicas, para dar um norteador às políticas de drogas. Tá? Nós temos um relatório anual da ONU, que ela coloca num aspecto mundial, né, a questão das drogas, muito preocupado também com as novas substâncias psicoativas, né, que são essas drogas sintéticas que surgem uma cada semana no mundo, né. Então, especificamente dizer que há um estudo somente para isso não existe. Existem algumas correlações, existe uma correlação de que cada 4 pessoas que cometem suicídio, um é dependente químico, certo? Então, algumas correlações nessa linha.
Uhum. E a relação de aumento do número de usuários de drogas com o uso do álcool, doutor?
O álcool, por ser uma droga lícita, né, ela tem muito mais, e o acesso é fácil, então ela é uma droga que tem, com essa acessibilidade, nós temos aí hoje uma população no Brasil em torno de 12% dependente do álcool.
Uhum.
Dependentes do álcool. Alcoolistas, certo?
Uhum. Quais são as principais dificuldades ainda no enfrentamento ao uso de drogas no Brasil, na sua opinião?
Como assim não enfrentamento ao uso de drogas?
Quais as principais dificuldades ainda no combate, né, com as políticas sobre drogas?
Veja, o combate a gente deixa mais na questão da segurança. Eu gosto de colocar o termo políticas públicas sociais sobre drogas. Falta verba. Eu acho que nós temos que investir. Falta uma transversalidade, falta essa união maior, porque muitas vezes, e a grande maioria, o usuário é estigmatizado. Certo? Esse problema de entender que é uma doença, certo? É uma doença considerada pela Organização Mundial de Saúde.
Por isso que a saúde pública também tem que ter.
Há um grande problema também que geralmente essas políticas de drogas, elas são colocadas como segundo ou terceiro plano e não como um plano de Estado, e sim como um plano de governo, e muito vai de quem está na direção do governo.
Uhum. Como que o senhor acha que o Brasil se encontra no enfrentamento às drogas com relação a outros países, como os da Europa e Estados Unidos também? Como o senhor acompanha esse movimento?
É difícil fazer uma comparação assim, sabe? Nós temos países que têm uma rigidez maior no tocante à política de drogas, é o caso da Suécia. Nós temos outros países que têm um outro tipo de política pública da descriminalização, como é o caso de Portugal, certo? Nós temos também países como a Espanha, que aceita clubes canábicos. Nós temos outros países, por exemplo, o próprio Reino Unido, que ele tem uma legislação mais severa agora também, em relação a todas as drogas, principalmente as sintéticas. Então, fazer comparações, assim, eu não gosto de fazer comparações, porque se for fazer uma comparação, vai ser como se eu estivesse seguindo um ou outro modelo de política de droga adotada nesses países.
E nem para implementar essas políticas?
Não, tem coisas que o atual governo agora, por exemplo, uma política de prevenção, houve um acordo, aquela política de prevenção é utilizada na Islândia, que foi colocada na Islândia, que baixou, realmente houve uma baixa substancial no uso de drogas entre a população adolescente, tá? Isso daí está sendo trazido para o Brasil. Temos que entender que uma política de drogas não é uma política que dá resultados rápidos, certo? Ela é uma a política de drogas,
sim,
ela demora um pouco, tá? Ela
por que, doutor?
Porque é questão de geração, você não tem um resultado rápido nisso daí. Não é algo que você vai sentir em 6 meses, 9 meses.
Em poucos anos.
Dois, 3 anos você pode ter um aspecto, vamos dizer assim, se é uma política que está sendo eficaz e efetiva ou se não. Certo? A gente pelo menos tem uma noção de que aquilo que está sendo feito é bom ou não. Uhum. Tá? Mas não que vá ter resultados finais.
Uhum. São 3h50, nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos, no estúdio, com o Dr. Luiz Carlos Auer, presidente da Comissão de Políticas sobre Drogas da OAB Paraná. Ele é também vice-presidente do Conselho Estadual de Políticas de Drogas do Estado do Paraná. Gostaria de perguntar ao senhor como a OAB, então, a comissão vem trabalhando justamente na questão, né, a projetos de educação, prevenção do uso de drogas e junto à sociedade, doutor.
Veja, a Comissão de Políticas de Drogas, ela, na atual, como ela está atualmente, é nova. Então, quando houve a mudança de diretoria, as comissões elas se extinguem e começam novamente. Nós estamos trabalhando aí a questão de um ano, mais ou menos, somente em termos disso. O que nós realizamos? Nós realizamos já um congresso ano passado.
Sim.
Certo? E agora, dia 1º e 2 de outubro, nós vamos realizar o segundo congresso sobre drogas, direito, cuidado e prevenção. Mais de 25 palestrantes de Curitiba e de outros estados. É um evento excelente, é gratuito, pessoal, certo? Um congresso desse tamanho, como nós estamos realizando, é gratuito.
Em Curitiba?
Em Curitiba, na sede da OAB, lá na rua Brasilino Moura, 243.
Quem quiser participar
desse
evento?
Quem quiser participar, pode entrar no site da OAB, vai lá em eventos, tem lá segundo congresso e faz a inscrição. Só leva 1 quilo de alimento não perecível que vai ser entregue a uma instituição que acolhe dependentes químicos.
Então é um congresso que podem participar pedagogos, professores,
qualquer
pais,
pessoa.
Famílias que têm um problema e querem...
Qualquer pessoa. Nós vamos ter lá também 2 salas especiais dentro desse congresso, de demonstração... Que é algo inédito até em congresso. O congresso vai se desenrolar e vai ter uma sala na terça-feira com o pessoal dos Narcóticos Anônimos. Eles vão fazer uma temática lá. E no dia seguinte, na quarta-feira, é do Amor Exigente, que atende mais as famílias. Então isso já é uma coisa inédita também em congresso. Fora os outros palestrantes, vamos ter palestrantes de São Paulo... o presidente do Conselho Estadual de São Paulo vai vir, um psiquiatra também de renome internacional vai vir, a vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Drogas, afora as pessoas daqui também. Então, além de trazer... Eu posso até dizer que, com relação à dependência química e ao direito ligados, esse é o maior congresso do Brasil.
Uhum. Nos dias...
1 e 2 de outubro, a partir das 8h30, credenciamento, 9 horas, abertura.
Na semana que vem, então.
Semana que vem. Uhum. Imperdível. Para quem é do ramo, para quem não é, para quem quer um pouquinho de conhecimento. Vamos tocar também em temáticas bem interessantes, essa questão da, das drogas entre as mulheres, o que a política de drogas afeta nas mulheres, população LGBTI, a população, populações mais vulneráveis, certo? Então...
Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso também, desse cenário, né? Analisando, então, vamos dizer, que o nosso estado, o Paraná, né? Como que está esse cenário, doutor?
O cenário
de uso de drogas, como o senhor falou, população LGBTI também com relação às mulheres, houve um aumento com relação às mulheres, por exemplo?
Houve um aumento, vamos dizer, em termos de consumo de álcool entre as mulheres, muito grande, certo? Isso é algo que a gente já vem notando e também uma pesquisa já, essa que eu tinha mencionado já, já corroborou esses dados, certo? Agora, em questão de drogas, vamos dizer, ilícitas, o que está acontecendo, assim, o fator mundial, que o percentual de aumento dos usuários não está sendo tão grande quanto o percentual de aumento de dependentes químicos. Você está entendendo? Nós estamos tendo muito... A população de dependentes químicos, ela está aumentando e de uma maneira considerável.
Tudo começa como usuário.
Começa como usuário, certo? Daí ela pode ter uma predisposição. Hoje as drogas, elas têm um potencial psicoativo muito forte, muito potente. Eu não gosto de colocar drogas pesadas e leves. Isso não é um contexto que a gente fala. A gente vê o potencial psicoativo da droga em causar a dependência. Certo?
Que é onde está o maior problema.
Onde
daí
está o maior problema.
Aproveitando falando em entorpecentes, a maconha é a droga ilícita mais consumida ainda?
É a droga ilícita mais consumida no mundo.
No mundo?
Sim, isso não... Se eu não me engano, parece que o que gira em torno de, em termos de cifra da maconha, é em torno de $400 milhões. Né?
Legalizar o uso da maconha, por exemplo, significaria menos uso, menos violência, menos gastos ao Estado? Não.
Não, eu vou dizer uma coisa. Não sei se no momento atual o Estado iria arrecadar mais. Com certeza, com os impostos, certo? Mas de que forma que iria aplicar isso daí? A questão do uso, eu acredito que se aumentar, vai aumentar um pouco. Na realidade, nós já vemos, ela já está liberada, né? As drogas já estão quase liberadas. Se você for na rua, você encontra pessoas usando drogas e vendendo também drogas, certo? Então... A questão da legalização é uma coisa. A liberação, nós temos isso todo dia. Tá? Quanto à questão da legalização da maconha, eu acho que nós temos que discutir bastante mais ainda. Existem vários outros fatores. Existe a cannabis medicinal, existe a maconha sintética, não existe ainda pesquisas... definitiva sobre o uso desse ou daquele, daquela substância derivada da cannabis, sabe? Temos que nos aprofundar nessas pesquisas. Eu acredito que quanto mais nos aprofundarmos nessas pesquisas para uso medicinal, eu acho muito interessante. Tá? Mas, às vezes, algumas travas burocráticas aí, elas imperam essas pesquisas.
Agora, doutor, para aquela família ou aqueles pais que têm um filho, alguém na família usando drogas, como e onde procurar ajuda?
Olha, primeiro o seguinte, uma coisa é o uso e outra coisa é a dependência, certo? A dependência já é um processo durante um ano que vai observar determinados critérios diagnósticos. A família também tem que também perceber que o filho ou aquela pessoa querida dela tem uso. E também tem que o problema da codependência. Isso é uma coisa que também é interessante um dia nós marcarmos uma entrevista, certo? A codependência, a família às vezes demora 5 anos para se aperceber que ela é codependente daquele usuário.
Quando que ele é só um simples usuário?
Existem certos critérios diagnósticos, certo? Que são observados durante o ano. Um exemplo, tolerância, certo? Ou seja, ele necessitar cada vez mais de usos de maiores da mesma substância. Um outro, quando ele está deixando as suas coisas a fazer, normais, família, estudo, casa, só em detrimento da droga.
Bom, gostaria de deixar o senhor à vontade agora, doutor Luiz Carlos, para fazer suas considerações finais sobre o assunto que nós debatemos hoje aqui.
Eu vou pegar o gancho do que você estava falando, a questão da família, que é o que é o mais importante. Eu recomendo aos pais, no momento que descobrirem essa situação, primeiro peçam ajuda a um profissional, certo? Eu acho que é o mais correto. Segundo, não adianta gritar, não adianta espernear e não adianta se culpar. Não é culpa dos pais, isso está acontecendo com eles, acontece com várias famílias. Que procurem o profissional, procurem esse grupo Amor Exigente, que é um grupo familiar que também dá apoio aos familiares, certo? E tenham diálogo e muito amor e paciência com seu filho ou com essa pessoa querida. É difícil? É. Não é algo fácil. No caso da dependência, ainda pior ainda.
E tá certo. E quem quiser participar, então, do congresso que vai acontecer na semana que vem, dia 1º e 2 de outubro, entra no site da Comissão da OAB Paraná.
Entra no site da OAB Paraná, tá tudo lá, vai em eventos e está tudo lá.
Quero agradecer novamente sua participação hoje aqui, doutor Luiz Carlos Auer, presidente da Comissão de Políticas sobre Drogas da OAB Paraná e vice-presidente do Conselho Estadual de Políticas de Drogas do Estado do Paraná. Muito obrigada pela sua entrevista.
Eu que agradeço o convite, fico à disposição. Obrigado.
Obrigada e até uma próxima. São 4 horas em ponto, o programa Justiça para Todos desta terça-feira fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Agradeço a sua sintonia. Até amanhã e você fica a partir de agora com o programa Tarde Alegre e o Edson Oliveira no microfone. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Energia é para melhorar a vida. Evite acidentes. Na hora de instalar, consertar ou posicionar a antena de TV, tome cuidado. Se encostar nos fios ou equipamentos da rede elétrica, a antena pode provocar um choque fatal. Fique atento. Instale a antena sempre longe da rede elétrica. Assim você garante o sinal e evita acidentes. Copel. Pura Energia. Governo do Paraná.
Saltar, correr, pedalar, chegar, surfar, remar, pilotar, descer, é pra se jogar.
De agosto a dezembro, acompanhe...